5. A Igreja e a Ciência. Terá sido apenas coincidência que a ciência moderna se desenvolvesse em um ambiente em ampla medida católico, ou houve alguma coisa no próprio catolicismo que possibilitou o seu progresso? O simples fato de levantarmos esta questão já significa transgredir as fronteiras da opinião em voga. No entanto, são cada vez em maior número os estudiosos que a levantam, e as suas respostas podem surpreender-nos. Não é um assunto secundário. Na mentalidade popular, a alegada hostilidade da Igreja Católica para com a ciência talvez constitua o seu principal ponto fraco. O caso Galileu, na versão deturpada com a qual a maior parte das pessoas está militarizada, é largamente responsável pela crença tão difundida de que a Igreja obstruiu o avanço da pesquisa científica. Porém, ainda que esse caso tenha sido bem menos ruim do que as pessoas pensam, o cardeal John Henry Newman, famoso converso do anglicanismo do século XIX, achou revelador que seja esse praticamente o único exemplo que sempre acode a mente das pessoas quando se pensa na relação entre a Igreja e a ciência. Galileu. A controvérsia de Galileu centrou-se em torno do trabalho do astrônomo polonês Nicolau Copérnico, de 1473 a 1543. Alguns estudiosos modernos de Copérnico afirmam que era padre, mas não existe nenhuma evidência direta de que tivesse chegado a receber as ordens maiores, embora tivesse sido nomeado conego do cabido de Frauenberg no final da década de 1490. Fosse qual fosse o seu estado clerical, porém, o certo é que nasceu e se criou em uma família profundamente religiosa, na qual todos pertenciam à Ordem Terceira de São Domingos, a associação de fiéis vinculada à Ordem que estendera aos leigos a oportunidade de participar da espiritualidade e da tradição dominicana 109. Como cientista, Copérnico era uma figura de renome nos meios eclesiásticos, tendo sido consultado pelo V Concílio de Latrão, de 1512 a 1517, sobre a reforma do calendário. A pedido dos amigos, de colegas académicos e de vários prelados, que o instavam a publicar o seu trabalho. Copérnico acabou por ceder e publicou 6 livros sobre as revoluções das órbitas celestes, que dedicou ao Papa Paulo III, em 1543. Antes ainda, em 1531, tinha redigido para os amigos um sumário do seu sistema heliocêntrico que viria a atrair as atenções até do Papa Clemente VII. Este convidaria o humanista e advogado Johann Albert Widmannstadt a dar uma conferência pública no Vaticano sobre o tema, ficando muito bem impressionado com o que ouviu 110. No seu trabalho, Copérnico conservou muito da astronomia convencional da sua época, a qual se devia quase por completo a Aristóteles e, acima de tudo, a Ptolomeu, 87, 150 DC, um brilhante astrônomo grego para quem o universo era geocêntrico. A astronomia copernicana partilhou com a dos precursores gregos alguns aspectos, tais como a perfeita esfericidade dos corpos celestes, as órbitas circulares e a velocidade constante dos planetas. Mas introduziu uma diferença significativa ao situar o Sol, ao invés da Terra, no centro do sistema. No seu modelo, a Terra e os outros planetas moviam-se em torno do Sol. Apesar do feroz ataque dos protestantes, que viam no sistema copernicano uma frontal oposição à Sagrada Escritura, esse sistema não foi objeto de uma censura católica formal até que surgiu o caso Galileu. Galileu Galilei, de 1564 a 1642, além dos seus trabalhos no campo da física, fez com o seu telescópio algumas observações astronómicas importantes que contribuíram para abalar o sistema ptolemaico. Observou montanhas na Lua, com o que derrubava a velha certeza de que os corpos celestes eram perfeitamente esféricos. Descobriu as 4 luas que orbitam em torno de Júpiter, demonstrando não só a presença de fenômenos celestes que Ptolomeu e os antecessores não haviam percebido, mas também que um planeta, movendo-se na sua órbita, não deixa para trás os seus satélites. Um dos argumentos contrários ao movimento da Terra era o de que a Lua seria deixada para trás. A descoberta das fases de Vênus foi outra peça de evidência em favor do sistema copernicano. Inicialmente, Galileu e a sua obra foram bem acolhidos e festejados por eminentes eclesiásticos. Em fins de 1610 PE, Cristóvão Clavius 111 comunicava por carta a Galileu que os seus amigos astrônomos jesuítas haviam confirmado as suas descobertas. Quando foi a Roma no ano seguinte, o astrônomo foi saudado com entusiasmo tanto pelos religiosos como por personalidades leigas. Escreveu a um amigo: "Tenho sido recebido e favorecido por muitos cardeais ilustres, prelados e príncipes desta cidade." O Papa Paulo V concedeu-lhe uma longa audiência e os jesuítas do Colégio Romano organizaram um dia de atividades em homenagem às suas descobertas. Galileu estava encantado, perante uma audiência de cardeais, matemáticos e líderes civis, alguns alunos dos pés. Griemberger 112 e Clavius discorreram sobre as descobertas do astrônomo. Tudo parecia favorecê-lo. Quando, em 1612, publicou o seu História e Demonstrações em torno das manchas solares e dos seus acidentes, em que pela primeira vez aderia publicamente ao sistema copernicano, uma das muitas e entusiásticas cartas de congratulação que recebeu veio de ninguém menos que o cardeal Maffeo Barberini, futuro Papa Urbano VIII 113. A Igreja não fazia objeção ao uso do sistema copernicano como um modelo teórico, como uma hipótese cuja verdade literal não tinha sido comprovada 114, pois efetivamente explicava os fenômenos celestes de maneira mais elegante e precisa que o sistema ptolemaico. Pensava-se que não havia nenhum mal em apresentá-lo e usá-lo como um sistema hipotético. Galileu, porém, acreditava que o sistema copernicano era literalmente verdadeiro, e não uma simples hipótese que fornecesse previsões precisas, mas não dispunha de evidências adequadas que respaldassem a sua crença. Assim, por exemplo, argumentava que o movimento das marés constituía uma prova do movimento da Terra, argumento que hoje, curiosamente, os cientistas consideram ridículo. Não era capaz de responder à objeção dos geocentristas, que vinha de Aristóteles, de que, se a Terra se movia, então deveria ser possível observar uma mudança de paralaxe quando observássemos as estrelas, coisa que não acontecia 115. No entanto, apesar da falta de provas estritamente científicas, Galileu insistiu na verdade literal do sistema copernicano e recusou-se a aceitar um compromisso pelo qual o copernicanismo deveria ser ensinado como hipótese até que pudesse apoiar-se em evidências conclusivas. Quando foi mais longe ainda sugeriu que, pelo contrário, eram os versículos da Sagrada Escritura que deviam reinterpretados, passou a ser visto como alguém que usurpara a autoridade dos teólogos. Jerome Langford, um dos mais judiciosos estudiosos modernos deste assunto, fornece-nos um sumário muito útil da posição de Galileu. Galileu estava convencido de possuir a verdade, mas não tinha provas objetivas suficientes para convencer os homens de mente aberta. É uma completa injustiça afirmar, como fazem alguns historiadores, que ninguém ouvia os seus argumentos e que nunca teve uma oportunidade. Os astrônomos jesuítas tinham confirmado as suas descobertas e esperavam ansiosamente por provas ulteriores para poderem abandonar o sistema de Tycho 116 e passarem a apoiar com segurança o copernicanismo. Muitos eclesiásticos influentes acreditavam que Galileu devia estar certo, mas tinham de esperar por mais provas. Como é evidente, não é inteiramente correto pintar Galileu como uma vítima inocente do preconceito e da ignorância do mundo, acrescenta Langford. Parte da culpa dos acontecimentos subsequentes deve ser atribuída ao próprio Galileu, que recusou qualquer ressalva, sem provas suficientes, fez derivar o debate para o terreno próprio dos teólogos. Foi, portanto, a insistência de Galileu sobre a verdade literal do copernicanismo que causou a dificuldade, uma vez que, aparentemente, o modelo heliocêntrico parecia contradizer certas passagens da Escritura. A Igreja, sensível às acusações protestantes de que os católicos não faziam muito caso da Bíblia, hesitou em acolher a sugestão de que se pusesse de lado o sentido literal da Escritura, que, às vezes, parecia implicar na ausência de movimento da Terra, para acomodar uma teoria científica sem provas 118. Mesmo assim, aqui a Igreja não foi inflexível. Como comentou na época o célebre cardeal Roberto Bellarmino. Se houvesse uma verdadeira prova de que o Sol é epicentro do Universo, de que a Terra está no terceiro céu e de que o Sol não gira em torno da Terra, mas a Terra torna do Sol, então deveríamos agir com grande circunspeção ao explicar passagens da Escritura que parecem narrar o contrário, e admitir que não as havíamos entendido, em vez de declarar como falsa uma opinião que se prova verdadeira. Mas eu mesmo não devo acreditar que existam tais provas enquanto não me sejam mostradas, 119. A abertura de princípio do cardeal Bellarmino a novas interpretações da Escritura à luz dos acréscimos feitos ao universo do conhecimento humano não era nada de novo. Santo Alberto Magno era do mesmo parecer, acontece com frequência, escreveu certa vez, que surge alguma questão sobre a Terra, o céu ou outros elementos deste mundo, a respeito da qual o não cristão possui conhecimentos derivados dos mais acurados raciocínios ou observações. Neste caso, deve-se evitar cuidadosamente, porque seria muito desonroso e prejudicial para a fé, que um cristão, ao falar dessas matérias de acordo com o que pensa que dizem as Sagradas Escrituras, seja ouvido por um não-crente a dizer tais tolices que esse não-crente, percebendo que o outro está tão afastado da realidade como o leste o está do oeste, quase não conseguisse conter o riso, 120. Também São Tomás de Aquino advertiu sobre as consequências de se querer sustentar uma determinada interpretação da Sagrada Escritura a respeito da qual tivessem surgido sérios motivos para pensar que não era correta. Primeiro, é preciso crer que a verdade da Escritura é inviolável. Segundo, quando há diferentes maneiras de explicar um texto da Escritura, nenhuma das interpretações particulares deve ser sustentada com tanta rigidez que, se argumentos convincentes mostrarem que é falsa, alguém ousa insistir em que, mesmo assim, esse ainda é o sentido correto do texto. Caso contrário, os não-crentes desprezarão a Sagrada Escritura e o caminho da fé se fechará para eles. Em 1616, depois de ter ensinado pública e insistentemente a teoria copernicana, Galileu foi avisado pelas autoridades da Igreja de que devia parar de sustentá-la como verdade, embora fosse livre para apresentá-la como hipótese. Galileu concordou e prosseguiu com os seus trabalhos. Em 1624, fez outra viagem a Roma, onde foi novamente recebido com grande entusiasmo e procurado por influentes cardeais desejosos de discutir com ele questões científicas. O Papa Urbano VIII deu-lhe muitos presentes valiosos e emitiu um breve de recomendação ao Grão-Duque da Toscana em que o reconhecia como um homem, cuja fama brilha no céu e se espalha por todo o mundo. Comentou com ele, em particular, que a Igreja não tinha declarado herético o copernicanismo e que nunca o faria. No entanto, o diálogo sobre os dois grandes sistemas do mundo, que Galileu publicou em 1632 e fora escrito a pedido do Papa, ignorou a instrução de que o copernicanismo devia ser tratado como hipótese e não como verdade estabelecida 122. Para sua infelicidade, em 1633 o astrônomo foi declarado suspeito de heresia e proibido de publicar escritos sobre o tema. Continuou a produzir outras obras, aliás ainda melhores e mais importantes, particularmente os seus discursos e demonstrações matemáticas em torno de duas novas ciências, 1635. Mas essa censura insensata machucou por muito tempo a reputação da Igreja. É importante, porém, não exagerar o que aconteceu. Como explica J. L. Elbron. Os contemporâneos bem informados foram da opinião de que a alusão à heresia no caso de Galileu ou Copérnico não tinha nenhum alcance geral ou teológico. Em 1642, Gassendi observou que a decisão dos cardeais, embora importante para os fiéis, não teve a categoria de um artigo de fé. Em 1651, Riccioli afirmou que o heliocentrismo não era uma heresia. Em 1675, Mengoli declarou que as interpretações da Escritura só podem obrigar os católicos se forem aprovadas em um concílio geral. E em 1678, Baldigiani acrescentou que não havia ninguém que não soubesse disso. O certo é que os cientistas católicos, muitos deles jesuítas ou membros de outras ordens religiosas, continuaram a fazer suas pesquisas sem nenhum tipo de entraves, cuidando apenas de tratar como hipótese o movimento da Terra, como aliás já o tinha recomendado o decreto da Santa Sé de 1616. Um decreto de 1633, pouco posterior ao processo, excluiu das discussões académicas qualquer menção ao movimento da Terra. No entanto, cientistas como o P. Rogério Boscovich continuam a usar nas suas obras a ideia de uma Terra em movimento, por isso os historiadores especulam que se tratava apenas de um reforço da censura original e era dirigido a Galileu Galilei pessoalmente, não aos cientistas católicos como um todo 124. De qualquer modo, a condenação de Galileu, mesmo que enquadrada no seu contexto, tão distante da colocação exagerada e sensacionalista da mídia, criou embaraço à Igreja e deu origem ao mito de que ela seria hostil à ciência. Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso. A partir da obra de Pierre Douin, nos começos do século XX, os historiadores da ciência tendem cada vez mais a destacar o papel crucial da Igreja no desenvolvimento da ciência. Infelizmente, muito pouco desse trabalho académico tem penetrado na consciência popular. Aliás, essas falsas imagens populares não são incomuns. A maior parte das pessoas, por exemplo, ainda acredita que a Revolução Industrial reduziu drasticamente o padrão de vida dos trabalhadores, quando, na realidade, o padrão médio de vida se elevou a 126. Do mesmo modo, o verdadeiro papel da Igreja no desenvolvimento da ciência moderna continua a ser uma espécie de segredo para o público em geral. O P. Stanley Jacqui é um historiador da ciência, com doutorados em teologia e em física e prémios internacionais cujos profundos conhecimentos ajudaram a dar ao catolicismo e à escolástica o seu devido valor em relação ao desenvolvimento da ciência ocidental. Muitos dos seus livros anteciparam a provocativa afirmação de que, longe de obstruírem o progresso da ciência, as ideias cristãs contribuíram para torná-lo possível. Jacqui dá grande importância ao fato de que a tradição cristã, desde a sua pré-história no Antigo Testamento e através de toda a Idade Média, como também depois, concebe Deus, e, por extensão, a criação, como uma realidade racional e ordenada. Ao longo de toda a Bíblia, a regularidade dos fenômenos naturais é descrita como reflexo da bondade, beleza e ordem de Deus. Por isso, se Deus impôs uma ordem às magníficas obras da sua sabedoria, é unicamente porque ele existe de eternidade em eternidade, Ser 42, 21. O mundo, escreve Jacqui, condensando o testemunho do Antigo Testamento, como obra artesanal que é de uma pessoa sumamente racional, está dotado de ordem e propósito. Essa ordem é evidente em tudo o que nos cerca. A regularidade das estações, a trajetória infalível das estrelas, a harmonia dos planetas, o movimento das forças da natureza segundo ordenamentos fixos, tudo isso são resultados do único em quem se pode confiar incondicionalmente. É isso mesmo que diz Jeremias quando cita a recorrente fidelidade das colheitas como prova da bondade de Deus, e quando traça o paralelo entre o amor sem falhas de Yahvé e a ordem eterna pela qual estabelece o curso das estrelas e das marés, 127. Jacqui chama a nossa atenção para o livro da Sabedoria, 11, 20, onde se diz que Deus dispôs todas as coisas com medida, quantidade e peso, 128. Esse versículo, de acordo com Jacqui, não apenas deu suporte aos cristãos que defenderam a racionalidade do universo nos fins da Antiguidade, como também incentivou os cristãos que viveram um milênio mais tarde, nos começos da ciência moderna, a investir em pesquisas quantitativas como caminho para entender o universo. Isto pode parecer tão óbvio que desperte pouco interesse. Mas a ideia de um universo racional e ordenado, enormemente fecunda e na realidade indispensável para o progresso da ciência, escapou a civilizações inteiras. Uma das teses centrais de Jacques é de que não foi uma coincidência que o nascimento da ciência, como um campo de esforço intelectual permanente, tivesse ocorrido em um meio católico. Certas ideias cristãs fundamentais, sugere ele, foram indispensáveis ao surgimento do pensamento científico. As culturas não cristãs não possuíam as mesmas ferramentas filosóficas e, pelo contrário, tinham estruturas conceituais que dificultavam o desenvolvimento da ciência. Em Science and Creation, Jacques examina à luz dessa tese sete grandes culturas, a árabe, a babilônica, a chinesa, a egípcia, a grega, a hindu e a maia, e conclui que em todas elas a ciência sofreu um aborto espontâneo. A razão disso é que, por carecerem da crença em um criador transcendente que dotou a sua criação de leis físicas consistentes, essas culturas conceberam o universo de modo panteísta, como um gigantesco organismo dominado por um panteão de divindades e destinado a um ciclo sem fim de nascimento, morte e renascimento. Isso tornou impossível o desenvolvimento da ciência 129. Por sua vez, o animismo, que caracterizou as culturas mais primitivas, impediu o crescimento da ciência por imaginar que as coisas criadas possuíam mente e vontade próprias, uma ideia que impedia de pensar que elas pudessem ter um comportamento ditado por leis, segundo padrões fixos que era possível averiguar. A doutrina cristã da encarnação opõe-se firmemente tanto a um como a outro desses modos de pensar. Cristo é o monogênese, o unigênito, filho de Deus. Se, dentro da visão greco-romana do mundo, o universo era o monogênese ou o unigênito, emanação de um princípio divino que não seria realmente distinto desse mesmo universo, 130, para o cristianismo o divino repousa estritamente em Cristo e na Santíssima Trindade, que transcende o mundo, exclui-se assim qualquer tipo de imanentismo ou panteísmo, e não se impede os cristãos, muito pelo contrário, de enxergarem o universo como um reino de ordem e previsibilidade, ou seja, em última análise, como o domínio próprio da ciência. Jacques não nega que essas culturas tenham alcançado notáveis feitos tecnológicos, mas mostra que não vemos surgir daí nenhum tipo de pesquisa científica formal e sustentável. É por isso que, em outra obra recente sobre este assunto, se pôde afirmar que as primeiras inovações tecnológicas greco-romanas, do Islã, da China imperial, sem mencionar as realizações dos tempos pré-históricos, não constituem ciência e podem ser descritas mais adequadamente como artesanato, savoir-faire, habilidade, tradição, treinamento, técnica, tecnologia, engenharia ou, simplesmente, conhecimento, 131. A antiga Babilônia é um exemplo ilustrativo. A cosmogonia babilônica era sumamente inadequada ao desenvolvimento da ciência, mais ainda, chegava a desencorajá-la positivamente. Os babilônios pensavam que a ordem natural era tão fundamentalmente incerta que somente uma cerimônia anual de expiação seria capaz de prevenir o caos cósmico. Aqui temos uma civilização que se destacou pela observação do céu, coligindo dados astronómicos e desenvolvendo os rudimentos da álgebra, mas da qual, pelo seu ambiente espiritual e filosófico, dificilmente se poderia esperar que dirigisse esses dons práticos para o desenvolvimento de alguma coisa que merecesse a sério o nome de ciência 132. Por contraste, é significativo que, na criação cristã, tal como é descrita no Gênesis, o caos esteja completamente sujeito à soberania de Deus 133. Fatores culturais similares tenderam a inibir a ciência na China. Curiosamente, foi um historiador marxista, Joseph Needham, quem chegou realmente ao fundo desse malogro. Segundo ele, a culpa foi da estrutura religiosa e filosófica em que os pensadores chineses se moviam. Os intelectuais chineses, afirma, eram incapazes de aceitar a ideia de umas leis da natureza. E acrescenta, para nossa surpresa, pois a observação procede de um ideólogo que teria preferido encontrar explicações económicas ou materialistas, que essa incapacidade resultou de nunca se ter desenvolvido a concepção de um divino legislador celestial que tivesse imposto ordem à natureza física. Não é que, para os chineses, não houvesse ordem na natureza, prossegue, mas, mais exatamente, que não havia uma ordem estabelecida por um ser racional e pessoal. Por isso, não existia a convicção de que uns seres racionais pessoais fossem capazes de transpor para as suas linguagens terrenas inferiores o divino código de leis decretado antes de todos os tempos. Os taoístas, com efeito, teriam desprezado essa ideia como ingênua demais para a sutileza e complexidade do universo, tal como o intuíam, 134. Particularmente desafiador é o caso da antiga Grécia, que deu passos enormes na aplicação da razão humana ao estudo de diversas disciplinas. De todas as culturas antigas analisadas por Jacques, os gregos foram os que chegaram mais perto de desenvolver uma ciência de tipo moderno, embora tenham acabado por ficar muito aquém. Os gregos atribuíam propósito aos agentes imateriais do cosmos material. Assim, por exemplo, Aristóteles explicava o movimento circular dos corpos celestes pela afeição que os primeiros motores de cada esfera celeste, esfera da Lua, esfera do Sol, etc., teriam por esse tipo de movimento. Já que sustenta que, no que diz respeito ao progresso da ciência, coube aos escolásticos da Idade Média levar a cabo uma autêntica despersonalização da natureza. Grande parte da atenção académica mais recente tem-se concentrado sobre as contribuições dos estudiosos muçulmanos à ciência, particularmente no campo da medicina e no da ótica. É sem dúvida inegável que uma parte importante da história intelectual do Ocidente se deve à difusão por todo o mundo ocidental, no século XII, de traduções dos clássicos da antiga Grécia, Hipócrates e Aristóteles, sobretudo, feitas por estudiosos árabes. No entanto, a verdade é que essas contribuições dos cientistas muçulmanos se deram apesar do Islã, mais do que por causa dele. Os estudiosos muçulmanos ortodoxos rejeitaram totalmente qualquer concepção do universo que envolvesse leis físicas estáveis, porque a absoluta autonomia de Alá não podia ser cerceada pelas leis naturais. 135. As leis naturais aparentes não passariam de meros hábitos, por assim dizer, de Alá, e poderiam ser modificadas a qualquer momento. 136. O catolicismo admite a possibilidade de milagres e reconhece o papel do sobrenatural, mas a própria ideia de milagre já sugere que se trata de algo incomum. Aliás, só faz sentido falar em milagre em contraste com o pano de fundo de um mundo naturalmente ordenado. Mais ainda, a linha principal do pensamento cristão nunca retratou Deus como fundamentalmente arbitrário, pelo contrário, sempre aceitou que a natureza opera de acordo com padrões fixos e inteligíveis. Isto é o que Santo Anselmo quis dizer quando falou da distinção entre o poder ordenado de Deus, potentia ordinata, e o seu poder absoluto, potentia absoluta. De acordo com ele, uma vez que Deus nos quis revelar algo sobre a sua natureza, sobre a ordem moral e sobre os seus planos de redenção, por isso mesmo obrigou-se a seguir determinado comportamento e podemos confiar em que se manterá coerente. 137. Por volta dos séculos 13 e 14, essa distinção tinha criado raízes fundas. 138. É verdade que um Guilherme de Ockham enfatizou a potência absoluta de Deus em um grau tão elevado que não ajudava em nada ao desenvolvimento da ciência, mas, via de regra, o pensamento cristão dava por certa a ordem fundamental do universo. Foi na realidade São Tomás de Aquino quem encontrou o ponto de equilíbrio entre a liberdade que Deus tem de criar qualquer tipo de universo que deseje e a sua coerência no governo do universo que efetivamente criou. Como explica já aqui, a visão católica tomista considerava importante saber que universo Deus criou a fim de evitar elucubrações abstratas sobre que universo deveria ter criado. A completa liberdade criadora de Deus significa que o universo não tinha de ser de um certo jeito. Ora, é por meio da experiência, ingrediente-chave do método científico, que chegamos a conhecer a natureza do universo que Deus decidiu criar. E podemos chegar a conhecê-lo porque é racional, previsível e inteligível. 139. Esta abordagem evita dois possíveis erros. Em primeiro lugar, previne contra as especulações sobre o universo físico divorciadas da experiência em que os antigos caíam frequentemente. Com isso, desfere um golpe extremamente importante contra os argumentos a priori acerca de como o universo tinha de ser assim ou assado ou de como era conveniente. Que fosse deste ou daquele jeito. Aristóteles sustentava, por exemplo, que um objeto duas vezes mais pesado que outro cairia duas vezes mais depressa, se ambos fossem lançados da mesma altura. Chegou a essa conclusão por uma simples indução, mas ela não é verdadeira, como qualquer um de nós pode comprovar facilmente. Ainda que o estagirita coligisse muitos dados empíricos ao longo das suas pesquisas, persistiu na crença de que a filosofia natural podia basear-se unicamente no trabalho da razão, desligada da pesquisa estritamente empírica. Para ele, o universo eterno era um universo necessário, e os seus princípios físicos poderiam ser alcançados por meio de um processo intelectual desvinculado da experiência. 140. Em segundo lugar, implica que o universo criado por Deus é inteligível e ordenado, pois, embora ele tenha em tese o poder de instaurar o caos em um mundo físico sem leis, isso seria incoerente com a ordem e a racionalidade do seu comportamento. Foi precisamente este sentido de racionalidade e previsibilidade do mundo físico que, em primeiro lugar, deu aos modernos cientistas a confiança filosófica necessária para se dedicarem aos estudos científicos. Como afirmou um estudioso, foi somente dentro dessa matriz conceitual que a ciência pôde nascer efetivamente e depois crescer de maneira sustentada. 141. Esta posição, surpreendentemente, encontrou um apoio em Friedrich Nietzsche, um dos maiores críticos do cristianismo do século XIX. Estritamente falando, afirma ele, não existe uma ciência sem nenhum tipo de pressupostos. Sempre tem de vir em primeiro lugar na filosofia, uma fé, para que a partir dela a ciência possa adquirir uma direção, um significado, um limite, um método, um direito de existir. Continua hoje a ser uma fé metafísica o que sustenta a nossa fé na ciência. O problema do momento inercial. A tese de Jacqui, de que foi a teologia cristã que sustentou a aventura científica no Ocidente, também pode ser aplicada ao modo como os estudiosos ocidentais resolveram importantes questões relativas ao movimento, aos projéteis e ao impulso. Para os antigos gregos, o estado natural de todos os corpos era o repouso. Por isso, o movimento pedia uma explicação, e foi o que Aristóteles tentou fazer. Segundo ele, a terra, a água e o ar, três dos quatro elementos que, conforme se dizia, compunham o mundo terrestre, tendiam naturalmente para o centro da terra. Quando um objeto que era largado de uma árvore se precipitava no chão, esse movimento devia-se à sua natureza, que o fazia buscar o centro da terra, no que seria impedido, é claro, pelo chão. Quanto ao fogo, tendia por natureza a mover-se para algum ponto acima de nós, ainda que dentro dos limites da região sublunar, isto é, da região abaixo da Lua, 143. Aristóteles falava de dois movimentos, o natural e o violento. O exemplo de movimento natural era o das chamas que se elevam e das pedras que caem, casos em que o objeto em movimento procurava o seu lugar natural de repouso. O exemplo clássico de movimento violento era o dos projéteis, pois contraria a sua tendência natural para o centro da Terra. Era particularmente difícil para Aristóteles encontrar uma explicação para o movimento dos projéteis. A sua teoria parecia sugerir que o projétil deveria cair ao chão no instante em que deixasse a mão da pessoa, pois esta é a sua natureza, e só continuaria a subir se estivesse sendo empurrado por alguma força externa. Incapaz de resolver o impasse, Aristóteles sugeriu que, quando o projétil voava pelo ar, era porque havia no seu percurso uma espécie de vibrações que o empurravam. Um elemento essencial da transição da física antiga para a moderna foi a introdução do conceito de inércia, a resistência de um objeto a alterar o seu estado de movimento. No século XVIII, Isaac Newton descreveria esse conceito na sua primeira lei de movimento, segundo a qual os corpos em repouso tendem a permanecer em repouso e os corpos em movimento tendem a permanecer em movimento. Mas os estudiosos modernos observaram que essa ideia do movimento inercial já teve precedentes muito antes de Newton, na época medieval. Particularmente importante neste sentido foi o trabalho de Jean Buridan, K. De 1295 a 1358, sacerdote e professor da Sorbonne no século XIV. Como qualquer católico, Buridan rejeitava a ideia aristotélica de que o universo é eterno por si mesmo, em vez disso, sustentava que o universo fora criado por Deus a partir do nada, em um momento determinado. E se o universo não era eterno, então o movimento celeste, cuja eternidade Aristóteles também havia sustentado, tinha que ser concebido de outra maneira. Em outras palavras, se os planetas tinham começado a existir em um dado momento do tempo, então o movimento planetário também tinha de ter começado em um dado momento do tempo. O que Buridan procurou descobrir foi de que modo os corpos celestes, uma vez criados, puderam começar a mover-se e permanecer em movimento na ausência de uma força que os continuasse a propelir. A sua resposta foi que Deus, após ter criado os corpos celestes, lhes havia conferido o movimento, e que esse movimento nunca se havia dissipado porque os corpos celestes, movendo-se no espaço exterior, não encontravam atrito e, portanto, não sofriam nenhuma força contrária que pudesse diminuir a sua velocidade ou interromper o seu movimento. Aqui estão contidas em germas ideias de momento físico e de inércia 144. Embora não tenha chegado a livrar-se inteiramente dos limites da física aristotélica e a sua concepção de momento permanecesse embaraçada em alguns equívocos da antiguidade, foi um profundo avanço teórico. É importante ter em mente o contexto teológico e religioso em que Buridan chegou a essa conclusão, já que foi pela inexistência desse contexto que as grandes culturas antigas não chegaram à ideia do momento inercial. Como explicou já aqui, todas essas culturas, por serem pagãs, agarravam-se à crença de que o universo e os seus movimentos eram eternos, sem começo nem fim, ao passo que a crença na criação ex nihilo, em torno da qual havia um consenso bastante generalizado na Idade Média Cristã, tornou quase natural que surgisse no seu seio a ideia do movimento inercial, 146. E acrescenta, uma vez que esse consenso amplo se apoia no credo ou na teologia, pode-se dizer que a ciência não é propriamente ocidental, mas cristã, 147. Os sucessores de Buridan não se destacaram especialmente pelo seu empenho em reconhecer as suas dívidas intelectuais. Isaac Newton, por exemplo, quando já mais velho dedicou um tempo considerável a apagar o nome de Descartes dos seus cadernos de notas. Do mesmo modo, Descartes não revelou a dívida para com a teoria medieval do momento física, essencial para as suas teorias 148. Copérnico menciona a teoria do momento na sua obra, mas também não cita as fontes, é bastante provável que a tenha aprendido na Universidade de Cracóvia, onde facilmente podia obter cópias manuscritas dos comentários de Buridan e do seu continuador Nicolau de Oresme 149. Seja como for, essa percepção decisiva, resultado direto da fé católica de Buridan, teve um profundo efeito sobre a ciência ocidental e culminou na primeira lei de Newton. Na medida em que a ciência é um estudo quantitativo dos objetos em movimento, e a primeira lei de Newton foi a base de inúmeras outras leis, conclui Jacqui, podemos sem dúvida falar de uma origem fundamentalmente medieval da ciência moderna, 150. Outro aspecto importante é que o conceito de momento inercial de Buridan era uma tentativa de descrever o movimento, tanto na Terra como nos céus, por meio de um sistema mecânico único 151. Desde a antiguidade, tinha-se por certo que as leis que governam o movimento celeste eram fundamentalmente diferentes daquelas que governam o movimento terrestre. As culturas não ocidentais, que tendiam para o panteísmo ou encaravam os corpos celestes como algo de certo modo divino, também pressupunham que os movimentos desses corpos celestes deviam ser explicados de maneira diferente do movimento terrestre. Foi somente com Newton que se demonstrou finalmente que um conjunto simples de leis podia explicar todo o movimento do universo, tanto terrestre como celeste. Mas Buridan já havia pavimentado a estrada. A Escola Catedral de Chartres. A Escola da Catedral de Chartres, uma instituição de ensino que alcançou a sua plena maturidade no século XII, representa outro capítulo importante na história intelectual do Ocidente e na história da ciência ocidental. Desde o século VIII, a Igreja empenhava-se em que toda a catedral tivesse anexo a uma escola de ensino médio. Criada dentro dessa preocupação, a Escola de Chartres deu passos importantes para a excelência no século XI, sob a direção de Fulberto, 1028, que havia sido aluno de Gerberto de Aurillac, o futuro Papa Silvestre e, brilhante luminária de fins do século X, quase todos os que contribuíram substancialmente para o desenvolvimento da ciência nesse período estiveram, em um momento ou em outro, associados ou influenciados por Chartres 152. Pelo seu próprio exemplo, Fulberto transmitia um espírito de curiosidade intelectual e versatilidade. Estava familiarizado com os mais recentes progressos em lógica, matemática e astronomia, e mantinha contato com o ensino dos muçulmanos da Espanha. Além de ser um médico competente, também compôs vários hinos. Era um fino exemplo de erudito católico. Qualquer pensamento de menosprezo pelas ciências seculares ou pelas obras dos antigos pagãos estava muito longe da sua mentalidade. Podem-se captar na fachada oeste da Catedral de Chartres alguns traços da orientação da sua escola. Ali se vêem personificadas em esculturas as sete tradicionais artes liberais, cada uma delas representada por um antigo mestre: Aristóteles, Boécio, Cícero, Donato, ou talvez Prisciano, Euclides, Ptolomeu e Pitágoras 153. A construção dessa fachada foi supervisionada, na década de 1140, por Thierry de Chartres, 1050, que era o chanceler da escola naquela época. Homem profundamente dedicado ao estudo das artes liberais, Thierry converteu Chartres na mais procurada escola dessas veneráveis disciplinas. As suas convicções religiosas enchiam-no de zelo pelas artes liberais. Para ele, assim como para a grande maioria dos intelectuais da Idade Média, as disciplinas do quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, convidavam os estudantes a contemplar os padrões segundo os quais Deus ordenou o mundo e a apreciar a bela arte da obra divina. E o trivium, gramática, retórica e lógica, permitia que as pessoas exprimissem de modo convincente e inteligível essa ação da sabedoria divina. Por último, no dizer de um estudioso moderno, as artes liberais revelaram ao homem o seu lugar no universo e ensinaram-no a apreciar a beleza do mundo criado, 154. Uma das características centrais da filosofia natural do século XII é, como vimos, que encarava a natureza como algo autónomo, que opera de acordo com leis fixas e discerníveis pela razão, e talvez tenha sido nisto que Chartres deu a sua contribuição mais significativa. Os que participavam dessa escola estavam ansiosos por desenvolver explicações baseadas em causas naturais 155. Segundo Adelardo de Bede, cerca de 1080 a 1142, um estudante de Chartres, é pela razão que somos homens. Assim, se virássemos as costas para a surpreendente beleza racional do universo em que vivemos, mereceríamos sem dúvida ser expulsos dele, como um hóspede que se comporta mal na casa em que foi recebido, 156. E conclui, não pretendo tirar nada de Deus, porque tudo o que existe provém dele. Mas devemos dar ouvidos aos verdadeiros horizontes do conhecimento humano, para só explicar as coisas por meio de Deus depois que o conhecimento racional tiver fracassado, 157. Guilherme de Conques, cerca de 1090, após 1154, concordava com ele. Não considero que haja nada à margem de Deus, escreve. Ele é o autor de todas as coisas, excetuado o mal. Mas a natureza da qual dotou as suas criaturas leva a cabo todo um plano de operações, e essas também se dirigem à sua glória, já que foi ele quem criou essa mesma natureza, 158. O que significa dizer que a estrutura da natureza que Deus criou basta normalmente para justificar os fenômenos que observamos, sem necessidade de recorrer a explicações sobrenaturais. Guilherme olhava com escárnio e desdém todos aqueles que menosprezassem a pesquisa científica. Como eles próprios ignoram as forças naturais e desejam ter todos os homens por companheiros da sua ignorância, não querem que ninguém as investigue, mas preferem que acreditemos como se fôssemos camponeses e não perguntemos pelas causas naturais das coisas. Nós, pelo contrário, afirmamos que se deve procurar a causa de todas as coisas. Essas pessoas, porém, se têm notícia de alguém que pesquise, proclamam-no herege. Naturalmente, posições como essas levantavam suspeitas. Poderiam esses filósofos católicos manter o seu compromisso de pesquisar a natureza em termos de causas secundárias e como realidade racional por essência, sem eliminar completamente o sobrenatural e o miraculoso? No entanto, o que esses pensadores fizeram foi precisamente manter a harmonia entre os dois aspectos. Rejeitaram a ideia de que a investigação racional das causas poderia supor uma afronta a Deus ou que equivaleria a subordinar a ação divina aos limites das leis naturais que fossem descobertas. Esses pensadores reconheciam que, de acordo com a perspectiva acima descrita, Deus podia certamente ter criado qualquer espécie de universo que desejasse, mas ao mesmo tempo afirmavam que, tendo criado este em concreto, permitiu que operasse de acordo com a sua natureza, normalmente, não interferiria na sua estrutura básica. Na sua discussão sobre a descrição bíblica da criação, Thierry de Chartres não admitia nenhuma proposição que implicasse que os corpos celestes tivessem algo de divino ou fossem compostos de uma matéria imperecível, não sujeita às leis terrestres, ou ainda que o universo fosse em si mesmo um grande organismo. Pelo contrário, explicou que todas as coisas têm a Deus como Criador, porque todas estão sujeitas a mudanças e podem perecer. Descreveu as estrelas e o firmamento como compostos de água e ar, mais do que de uma substância semidivina cujo comportamento devesse ser explicado segundo princípios fundamentalmente diferentes dos que governam as coisas da Terra. Essa concepção foi crucial para o desenvolvimento da ciência. Thomas Goldstein, um historiador moderno da ciência, descreve a importância fundamental da escola de Chartres. Formularam as premissas filosóficas, definiram o conceito básico do cosmos a partir do qual viriam a desenvolver-se todas as ciências particulares posteriores, reconstruíram sistematicamente o conhecimento científico do passado e lançaram assim uma sólida base tradicional para a futura evolução da ciência ocidental. Cada um desses passos parece tão crucial que, tomados em conjunto, só podem significar uma coisa: que, em um período de 15 ou 20 anos, por volta de meados do século XII, um punhado de homens empenhou-se conscienciosamente em lançar as bases do progresso da ciência ocidental e deu todos os principais passos necessários para atingi-lo. 161. Goldstein prognostica que, no futuro, Thierry será provavelmente reconhecido como um dos verdadeiros fundadores da ciência ocidental. 162. O século em que a escola de Chartres mais se distinguiu foi uma época de grande animação intelectual. À medida que os conquistadores muçulmanos começaram a recuar na Espanha e foram derrotados na Sicília, importantes centros de ensino árabes caíram nas mãos dos cristãos. Muitos textos gregos inacessíveis durante séculos aos europeus, e que tinham sido vertidos para o árabe na esteira das conquistas muçulmanas da Síria e de Alexandria no Egito, foram agora recuperados e traduzidos para o latim. Na Itália, graças às relações com Bizâncio estabelecidas pelas cruzadas, já se podiam fazer traduções latinas diretamente do original grego. Pois bem, entre essas obras recuperadas estavam os livros-chave da física de Aristóteles, incluindo a física, o do céu e do mundo e o da geração e da corrupção. Esses textos vieram a mostrar que havia sérias contradições entre as verdades da fé e o melhor da filosofia antiga. Aristóteles tinha proposto o universo eterno, ao passo que a Igreja ensinava que Deus havia criado o mundo em um momento determinado do tempo. Além disso, a criação dera-se a partir do nada, ao passo que Aristóteles negava a possibilidade do vácuo, e isso equivalia a negar, como aqueles católicos do século XIII perceberam claramente, o poder criador de Deus, porque nada pode ser impossível a um Deus onipotente. E havia ainda outras afirmações problemáticas no corpus aristotélico que precisariam ser enfrentadas. Um grupo de estudiosos conhecidos como averroístas latinos, Averroes foram um dos mais famosos e respeitados comentadores muçulmanos de Aristóteles, abordou a questão segundo uma ótica que tem sido frequentemente descrita, de modo impreciso, como a doutrina da dupla verdade: uma afirmação falsa em teologia podia ser verdadeira em filosofia, e vice-versa. Assim, as afirmações contraditórias que mencionamos, eternidade do mundo x criação, vácuo x criação do nada, poderiam ser ambas verdadeiras, conforme fossem consideradas do ponto de vista da religião ou da filosofia. Na verdade, porém, o que eles ensinavam era mais sutil. Acreditavam que as afirmações de Aristóteles, como a da eternidade do mundo, eram o resultado indiscutível de um raciocínio correto, e que não se podia encontrar nenhuma falha no processo lógico que conduzia a elas. Argumentavam que, como filósofos, tinham de seguir os ditames da razão aonde quer que estes os conduzissem, mas, se as conclusões a que chegassem contradissessem a revelação, então não podiam de modo algum ser tomadas como verdadeiras em sentido absoluto. Afinal, o que era a débil razão humana em contraposição à onipotência de Deus, que a transcendia? 163. Essa solução pareceu tão instável e cheia de dificuldade aos conservadores, daquela época como nos parece a nós, isso afastou completamente alguns pensadores católicos da filosofia. São Tomás de Aquino, que tinha um profundo respeito por Aristóteles, temia que a reação conservadora aos erros dos averroístas pudesse levar a um completo abandono do filósofo, como ele se referia a Aristóteles. Na sua famosa síntese, demonstrou que a fé e a razão são complementares e não se podem contradizer, qualquer contradição aparente que se observasse era sinal de que havia erros na compreensão ou religião ou da filosofia. No entanto, nem a genialidade de São Tomás dissipou completamente as apreensões que os novos textos e as respostas dadas por alguns estudiosos suscitavam. E foi nesse contexto que, pouco depois da morte de São Tomás, o Bispo de Paris editou uma série de 219 proposições condenadas, conhecidas historicamente como as Condenações de 1277, que os professores da Universidade de Paris foram proibidos de ensinar, eram afirmações de Aristóteles ou, em alguns casos, conclusões que se podiam tirar dos seus ensinamentos, inconciliáveis com a visão católica de Deus e do mundo. Embora essas condenações se aplicassem somente a Paris, a sua influência chegou a ser sentida na longínqua Oxford. O Papa não desempenhou qualquer papel nessas condenações, limitou-se simplesmente a pedir que se investigassem as causas de toda a agitação intelectual que vinha envolvendo os mestres de Paris. Um estudioso afirma que a aprovação pontifícia às ações do Bispo de Paris foi menos que entusiástica, 164. Mas esse documento de 1277 também teve um efeito positivo no desenvolvimento da ciência. Pierre Douay, um dos grandes historiadores da ciência do século XX, foi ao ponto de sustentar que representou o começo da ciência moderna. O que ele e outros estudiosos mais recentes como antes de Cristo Crombie e Edward Grant dão a entender é que as condenações forçaram os pensadores a sair do confinamento intelectual que os pressupostos aristotélicos lhes tinham imposto e a pensar o mundo físico em moldes novos. Embora os estudiosos discordem sobre a influência do documento, todos concordam em que forçou os pensadores a emancipar-se das restrições da ciência aristotélica e a considerar possibilidades que o grande filósofo nunca imaginara 165. Vejamos um exemplo. Se Aristóteles negava, como vimos, a possibilidade do vácuo, e os pensadores da Idade Média o seguiam habitualmente nesse ponto, depois das condenações passou-se a exigir que os estudiosos admitissem que Deus Todo-Poderoso podia realmente criar o vácuo. Isso abriu novas e entusiasmantes possibilidades científicas. Por certo, alguns estudiosos que até então pareciam admitir a possibilidade do vácuo de um modo meramente formal, isto é, ainda que certamente admitissem que Deus fosse Todo-Poderoso e, portanto, podia criar um vácuo, geralmente estavam persuadidos de que na realidade não o fizera, agora mostravam-se intrigados e envolveram-se em um importante debate científico. Deste modo, as condenações, segundo o historiador da ciência Richard Dawes, parecem ter promovido definitivamente um modo mais livre e imaginativo de fazer ciência, 166. Isso ficou muito claro no caso de outra condenação, concretamente da proposição aristotélica de que os movimentos do céu resultam de uma alma intelectiva, 167. A condenação dessa afirmação foi de grande importância, uma vez que negou que os corpos celestes possuíssem alma e fossem de alguma maneira seres vivos, uma crença cosmológica que prevalecia desde a antiguidade. Embora possamos encontrar padres da Igreja que condenavam essa ideia como incompatível com a fé, a grande maioria dos pensadores cristãos tinha adotado e concebia as esferas planetárias como propelidas por substâncias intelectuais de algum tipo. Essa condenação catalisou novas abordagens sobre a questão central do comportamento dos corpos celestes. Jean Buridan, seguindo as pegadas de Roberto Grosseteste, argumentou que era notável a ausência de evidências escriturárias a respeito de tais inteligências e Nicolau de Oresma avançou ainda mais no combate a essa ideia 168. Já na época patrística, o pensamento cristão, ainda que, normalmente, apenas pelas suas implicações, deu início à desanimação da natureza, isto é, à remoção da ideia de que os corpos celestes pudessem, por si mesmos, estar vivos e dotados de inteligência, ou que não pudessem funcionar sem algum tipo de agente espiritual. Existem afirmações dispersas nesse sentido em escritos de santos como Agostinho, Basílio, Gregório de Nisa, Jerônimo e João Damasceno. Mas foi mais tarde, quando os estudiosos começaram a aplicar-se de modo mais deliberado e consistente ao estudo da natureza, que surgiram pensadores que concebiam conscienciosamente o universo como uma entidade mecânica, por extensão, inteligível às indagações da mente humana 169. Escreve Dawes, durante o século XII, na Europa Latina, os aspectos do pensamento judeu-cristão que enfatizavam a ideia da criação a partir do nada e a distância entre Deus e o mundo tiveram o efeito de eliminar todos os entes semidivinos do reino da natureza, 170. E, segundo Stanley Jacquie, a natureza teve que ser desamenizada para que a ciência pudesse nascer, 171. Muito depois de as próprias condenações já terem sido esquecidas, durante todo o século XVII e o princípio da Revolução Científica, a discussão provocada por essas afirmações anti-aristotélicas continuou a influenciar a história intelectual europeia. O sacerdote cientista. É relativamente simples mostrar que a grande maioria dos cientistas, como Louis Pasteur, foi católica. No entanto, muito mais revelador é o número surpreendente de figuras da Igreja, especialmente de sacerdotes, cuja obra científica foi muito extensa e significativa. A insaciável curiosidade desses homens acerca do universo criado por Deus e a sua dedicação à pesquisa científica revelam, mais do que poderia fazê-lo uma simples discussão teórica, que o relacionamento entre a Igreja e a ciência foi de amizade mais do que de antagonismo e desconfiança. Merecem ser mencionadas diversas figuras importantes do século XIII. Roger Bacon, um franciscano que lecionava em Oxford, foi admirado pelo seu trabalho no campo da matemática e da ótica, e é considerado um precursor do moderno método científico. Bacon escreveu sobre filosofia da ciência e enfatizou a importância da observação e dos ensaios. No seu Opus Maius, observou, sem experimentos, nada pode ser adequadamente conhecido. Um argumento prova teoricamente, mas não dá a certeza necessária para remover toda a dúvida, nem a mente repousará na visão clara da verdade se não a encontrar pela via do experimento. Do mesmo modo, no seu Opus Tertium, adverte que o argumento mais forte não prova nada enquanto as conclusões não forem verificadas pela experiência. 172. Santo Alberto Magno, de 1200 a 1280, foi educado em Pádua e depois ingressou na Ordem Dominicana. Lecionou em vários mosteiros antes de assumir uma cátedra na Universidade de Paris, em 1241, onde viria a ter entre os seus alunos ilustres ninguém menos do que São Tomás de Aquino. Perito em todos os ramos da ciência, diz o Dictionary of Scientific Biography, foi um dos mais famosos precursores da ciência moderna na Idade Média. Canonizado pelo Papa Pio XI em 1931, Pio XII nomeou, 10 anos depois, patrono de todos os que cultivam as ciências naturais. 173. Renomado naturalista, Alberto Magno registrou uma enorme quantidade de coisas sobre o mundo que o cercava. As suas obras, de uma prodigiosa vastidão, abrangiam física, lógica, metafísica, biologia, psicologia e várias outras ciências profanas. Tal como Roger Bacon, sublinhava a importância da observação direta para a aquisição do conhecimento sobre o mundo físico. Em De Mineralibus, explicou que o objetivo da ciência natural era não simplesmente aceitar as afirmações de outros, ou seja, o que é narrado pelas pessoas, mas investigar as causas que agem por si mesmas na natureza. 174. A sua insistência na observação direta e a sua recusa em aceitar a autoridade científica da fé foram contributos essenciais para a estruturação científica da mente. Roberto Grosseteste, de 1168 a 1253, que foi chanceler de Oxford e bispo de Lincoln, a maior diocese da Inglaterra, partilhou dessa enorme gama de interesses de estudo e de conquistas que caracterizou Roger Bacon e Santo Alberto Magno. Tinha sido influenciado pela Escola de Chartres, particularmente por Thierry. 175. Considerado um dos homens mais cultos da Idade Média, é conhecido como o primeiro homem a deixar por escrito o conjunto completo dos passos que se devem dar para realizar uma experiência científica. Em Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science, antes de Cristo, Crombie sugeriu que o século XIII já possuía os rudimentos do método científico graças, em grande parte, a figuras como Grosseteste. Por isso, embora as inovações da revolução científica do século XVII mereçam as maiores honras, já na Idade Média era evidente a ênfase teórica na observação e na experimentação. Mas há outros nomes no campo da ciência que, apesar de nunca terem sido tirados da obscuridade, merecem ser mencionados. O P.E. Nicolau Steno, de 1638 a 1686, por exemplo, um luterano que se converteu ao catolicismo e veio a tornar-se sacerdote, foi quem estabeleceu a maior parte dos princípios da geologia moderna e chegou a ser chamado o pai da estratigrafia, a ciência dos estratos ou camadas da Terra. 176. Nascido na Dinamarca, viveu e viajou por toda a Europa e exerceu a medicina por algum tempo na corte do Grão-Duque da Toscana. Gozava de excelente reputação e realizou um trabalho criativo em medicina, mas foi no estudo dos fósseis e da estratigrafia que alcançou renome científico. O seu trabalho iniciou-se em um contexto inusitado, a dissecção da cabeça de um enorme tubarão que pesava cerca de 1.270 kg e foi encontrado por um barco de pesca francesa em 1666. Steno, que era conhecido pela sua grande perícia como dissecador, foi chamado para realizar a dissecção. Para os nossos propósitos, é suficiente concentrarmos-nos no fascínio que despertaram em Steno os dentes do tubarão. Apresentava uma estranha semelhança com as assim chamadas línguas de pedra, ou glossopterae, cujas origens estavam envolvidas em mistério desde os tempos antigos. Dizia-se que essas pedras, que os malteses extraíam da terra, possuíam poderes curativos. Tinham-se proposto incontáveis teorias para explicá-las, e no século XVI Guillaume Rondelet sugeriu que podia tratar-se de dentes de tubarão, mas poucos se impressionaram com a ideia. Agora, Steno tinha a oportunidade de comparar os dois objetos e estabelecer claramente a semelhança. Foi um momento significativo na história da ciência, porque apontava para um lema muito maior e mais importante que os dentes de tubarão e as pedras misteriosas, a presença de conchas e fósseis marinhos, engastados em rochas muito distantes do mar. A questão das glossopterae, agora quase com certeza dentes de tubarão, suscitou o problema mais amplo da origem dos fósseis em geral e de como tinham chegado ao estado em que se encontravam. Porque essas coisas eram encontradas dentro de rochas? Ter-se-iam formado por geração espontânea? Essa era uma das numerosas explicações que se tinham proposto no passado. Steno considerou cientificamente duvidosas essa e outras explicações, além de ofensivas à sua ideia de Deus, que não agiria de um modo tão aleatório e despropositado. Lançou-se então a estudar a questão, dedicando os 2 anos seguintes a escrever e compilar aquilo que viria a ser a sua influente obra de solido intrasólido naturaliter contento dissertationis prodromus, discurso preliminar a uma dissertação sobre um corpo sólido naturalmente contido dentro de outro sólido. Não era uma tarefa fácil, pois exigia desbravar um território desconhecido. Não existia uma ciência da geologia à qual Steno pudesse recorrer em busca de uma metodologia ou de princípios fundamentais. No entanto, foi adiante com ousadia e lançou uma ideia nova e revolucionária. Tinha a certeza de que as rochas, os fósseis e os estratos geológicos contavam uma história sobre a história da Terra e os estudos geológicos podiam iluminar essa história. 177. Steno, escreveu o seu biógrafo mais recente, foi o primeiro a afirmar que a história do mundo podia ser reconstituída a partir das rochas, e assumiu pessoalmente a tarefa de deslindá-la. 178. Em última análise, o feito de Steno no Tsulid não consistiu apenas em propor uma nova e correta teoria sobre os fósseis. Como ele próprio disse, houve escritores que, mais de 1000 anos antes, tinham dito essencialmente a mesma coisa. Tampouco ocorria que ele estivesse simplesmente apresentando uma nova e correta interpretação dos estratos de rocha. O que fez foi traçar um plano para uma abordagem científica totalmente nova da natureza, ampliando as fronteiras do tempo. Como ele próprio escreveu: da conclusão definida que tiramos do que é observável podemos extrair conclusões sobre o que é imperceptível. Do mundo atual podemos deduzir mundos que já desapareceram. 179. Com o passar dos anos, o P.E. Steno viria a ser tomado como modelo de santidade e de sabedoria. Em 1722, o seu sobrinho-neto Jacob Winslow escreveu a sua biografia, que apareceu em um livro chamado Vidas de Santos para Cada Dia do Ano, na secção dedicada a prováveis futuros santos. Winslow, um convertido do luteranismo ao catolicismo, atribuiu conversão à intercessão do P.E. Steno. Em 1938, um grupo de admiradores dinamarqueses procurou o Papa Pio XI para pedir-lhe que o declarasse santo. 50 anos mais tarde, o Papa João Paulo II beatificou, louvando a sua santidade e a sua ciência. Conquistas científicas dos jesuítas. Era na Companhia de Jesus, a sociedade sacerdotal fundada no século XVI por Inácio de Loyola, que se encontrava o maior número de sacerdotes católicos interessados nas ciências. Um historiador recente descreve o que os jesuítas realizaram por volta do século XVIII. Contribuíram para o desenvolvimento dos relógios de pêndulo, dos pantógrafos, dos barómetros, dos telescópios refletores e dos microscópios, e trabalharam em campos científicos tão variados como o magnetismo, a ótica e a eletricidade. Observaram, em muitos casos antes de qualquer outro cientista, as faixas coloridas na superfície de Júpiter, a nebulosa de Andrômeda e os anéis de Saturno. Teorizaram acerca da circulação do sangue, independentemente de Harvey, sobre a possibilidade teórica de voar, sobre a maneira como a Lua influi nas marés e sobre a natureza ondulatória da luz. Mapas estelares do hemisfério sul, lógica simbólica, medidas de controle de enchentes nos rios Po e Adis, introdução dos sinais mais e menos na matemática italiana, tudo isso foram realizações jesuíticas, e cientistas influentes como Fermat, Huygens, Leibniz e Newton não eram os únicos a ter jesuítas entre os seus correspondentes mais apreciados. 180. Da mesma forma, um estudioso da primitiva ciência da eletricidade considerou a Companhia de Jesus como a fonte mais importante de contribuições para a física experimental do século XVII. 181. Tal elogio, escreve outro, só se reforça quando se estuda detalhadamente a história de outras ciências, tais como a ótica, em que praticamente todos os tratados importantes da época foram escritos por jesuítas. 182. Vários dos grandes cientistas jesuítas também realizaram a tarefa enormemente valiosa de recolher os seus dados em enormes enciclopédias, que desempenharam um papel crucial na difusão da pesquisa através da comunidade académica. Se a colaboração entre cientistas foi um dos frutos da revolução científica, diz o historiador William Ashworth, os jesuítas merecem grande parte do crédito. 183. Os jesuítas tiveram também muitos matemáticos extraordinários, que deram numerosas contribuições importantes para essa disciplina. Quando Charles Bost, um dos primeiros historiadores da matemática, compilou uma lista dos matemáticos mais eminentes de 900 a.C. até 1800 d.C., 16 das 303 pessoas listadas eram jesuítas, 184. Essa cifra, equivalente a 5% do total dos maiores matemáticos em um arco de 2.700 anos, torna-se ainda mais expressiva quando recordamos que os jesuítas existiram apenas durante dois desses 27 séculos. 185 acrescente-se a isso que cerca de 35 crateras da Lua receberam o nome de cientistas e matemáticos jesuítas. Foram eles também os primeiros a introduzir a ciência ocidental em lugares tão distantes como a China e a Índia. No século XVII, introduziram particularmente na China um enorme conjunto de conhecimentos científicos e um vasto arsenal de instrumentos mentais para compreender o universo físico, incluída a geometria euclidiana, que tornou compreensível o movimento dos planetas. De acordo com um especialista, os jesuítas na China chegaram em uma época em que a ciência em geral, a matemática e a astronomia em particular, tinham ali um nível muito baixo, se comparadas com o nascimento da moderna ciência na Europa. Fizeram esforços enormes para traduzir as obras ocidentais de matemática e de astronomia para o chinês e despertaram o interesse dos estudiosos chineses por essas ciências. Fizeram extensas observações astronómicas e levaram a cabo o primeiro trabalho cartográfico moderno na China. Também aprenderam a apreciar as conquistas científicas dessa antiquíssima cultura e difundiram-nas na Europa. E foi graças à sua correspondência que os cientistas europeus tiveram notícia, pela primeira vez, da ciência e da cultura chinesas, 186. As contribuições dos jesuítas para o conhecimento científico e a infraestrutura de outras nações menos desenvolvidas não se limitou à Ásia, mas estendeu-se à África e às Américas Central e do Sul. A partir do século XIX, os jesuítas montaram nesses continentes observatórios destinados a estudos de astronomia, geomagnetismo, meteorologia, sismografia e física solar. Esses observatórios introduziram nesses lugares a medição acurada do tempo, permitiram fazer previsões climáticas, particularmente importantes no caso de furacões e tufões, e avaliar o risco de terremotos, e forneceram os primeiros dados cartográficos, 187. Nas Américas Central e do Sul, os religiosos trabalharam principalmente em meteorologia e sismologia, lançando os fundamentos dessas disciplinas nesses lugares, 188. A eles se deve o desenvolvimento científico de muitos desses países, do Equador até o Líbano ou as Filipinas. Muitos jesuítas distinguiram-se individualmente nas ciências ao longo dos anos. O P.E. Jean-Baptiste Riccioli, de 1598 a 1671, por exemplo, destacou-se por um número enorme de realizações, entre as quais o fato pouco conhecido de ter sido a primeira pessoa a determinar a taxa de aceleração de um corpo em queda livre. Foi também um astrônomo ilustre, por iniciativa sua, elaborou-se por volta de 1640 uma enorme enciclopédia dessa ciência, que veio a ser editada, graças ao apoio do P.E. Athanasius Kircher, em 1651, intitulou-se Almagestum Novum, e foi o resultado e o depósito de um aprendizado vigoroso e devotado. Tratou-se, verdadeiramente, de uma realização impressionante. Por muitos anos, nenhum astrônomo sério pôde dar-se ao luxo de ignorar o Almagestum Novum, escreve um estudioso moderno, 189. 40 anos mais tarde, por exemplo, John Flamsteed, astrônomo real da Inglaterra, baseou-se nele nas suas famosas conferências sobre astronomia, 190. Além do enorme volume de informações que contém, o Almagestum também é testemunha do empenho com que os jesuítas se afastaram das ideias astronómicas de Aristóteles. Sustentavam abertamente que a Lua era feita do mesmo material que a Terra, e prestaram homenagem aos astrônomos, alguns deles protestantes, cujas concepções divergiam do modo geocêntrico tradicional, 191. Os estudiosos têm ressaltado a agudeza com que os jesuítas perceberam a importância que tem a precisão nas pesquisas experimentais, e Riccioli personifica esse empenho. Com a finalidade de desenvolver um pêndulo que tivesse precisão de um segundo, conseguiu repetidamente convencer 9 confrades a contar cerca de 87 mil oscilações ao longo de um dia inteiro, e foi graças a esse pêndulo que conseguiu calcular a constante da gravidade, 192. O P.E. Francesco Maria Grimaldi, de 1618 a 1663, seu assistente nessas pesquisas, também escreveu o nome na história da ciência. Riccioli, continuamente surpreendido com a habilidade do seu confrade para confeccionar e depois utilizar uma grande variedade de instrumentos de observação, insistiu com os superiores em que era absolutamente essencial poder contar com ele para rematar o Almagestum Novum. Assim, apesar da minha indignidade, recordaria ele mais tarde, a Divina Providência deu-me um colaborador sem o qual nunca teria podido concluir os meus trabalhos experimentais, 193. Foi Grimaldi quem mediu a altitude de diversas montanhas lunares bem como a altura das nuvens terrenas, além disso, ele e Riccioli produziram um diagrama selenográfico, diagrama detalhado que representa a superfície lunar, notavelmente preciso, que hoje adorna a entrada do National Air and Space Museum, em Washington DC, 194. Mas o lugar do P.E. Grimaldi na ciência já havia sido assegurado anteriormente pela sua descoberta da difração da luz, mais ainda, por ter dado a esse fenômeno o nome de difração. Newton, que veio a interessar-se pela ótica em consequência do trabalho do jesuíta, denominou inflexão, mas foi o termo de Grimaldi que prevaleceu, 195. Em uma série de experiências, demonstrou que a trajetória observada da luz não se concilia com a ideia de que ela se move em linha reta, 196, ou seja, em determinadas condições a luz faz uma curva, sofre uma difração. Essa descoberta foi fundamental para que os futuros cientistas, ansiosos por chegarem à explicação desse fenómeno, formulassem a teoria de que a luz é uma onda 197. Um dos maiores cientistas jesuítas foi o P.E. Rogério Rudger Boscovis, de 1711 a 1787, a quem Sir Harold Hartley, membro da prestigiosa Royal Society no século passado, chamou uma das maiores figuras intelectuais de todos os tempos, 198. Homem genuinamente polifacético, era versado em teoria atômica, ótica, matemática e astronomia, e foi convidado a lecionar em diversas sociedades e academias científicas de toda a Europa. Demonstrou ser também um exímio poeta, compondo versos em latim sob os auspícios da prestigiosa Academia de Gli Arcadi, de Roma. Não é de admirar que tenha sido chamado o maior gênio que a Iugoslávia jamais produziu, 199. A enorme genialidade do P.E. Boscovis evidenciou-se imediatamente durante o tempo em que estudou no Colégio Romano, o mais conhecido e prestigioso colégio dos jesuítas. Depois de concluir os estudos ordinários, foi nomeado professor de matemática no mesmo colégio. Já nesse período inicial da carreira, prévio à sua ordenação como sacerdote, 1744, foi notavelmente prolífico, tendo publicado 8 dissertações científicas antes de ser indicado como professor, e mais 14 depois. Incluem-se entre elas as manchas solares, 1736, o trânsito de Mercúrio, 1737, a aurora boreal, 1738, a aplicação telescópio aos estudos astronómicos, 1739, os movimentos dos corpos celestes em um meio sem resistência, 1740, os diversos efeitos da gravidade em vários pontos da Terra, 1741, que preparou o trabalho sobre geodésia que viria a fazer, e a aberração das estrelas fixas, 1742, 200. Não podia demorar que um homem do seu talento se tornasse conhecido em Roma. O Papa Bento XIV, que ascendeu ao trono pontifício em 1740 e era uma das figuras mais cultas da época, um estudioso reconhecido e um incentivador da ciência e das letras, interessou-se especialmente por ele e pela sua obra, mas o seu principal patrocinador foi o secretário de Estado, o cardeal Valenti Gonzaga, cujos ancestrais provinham da mesma cidade de Dubrovnik, na Croácia, que os do P.E. Boscovis. O cardeal, que não mede esforços para cercar-se de estudiosos de renome, convidou o sacerdote para as suas reuniões dominicais 201. Em 1742, preocupado com o aparecimento de rachaduras na cúpula da Basílica de São Pedro que prognosticavam um possível colapso, Bento XIV recorreu à perícia técnica do P.E. Boscovis. Este recomendou-lhe que se circundasse a cúpula com 5 anéis de aço. O relatório em que estudava teoricamente o problema e chegava a essa recomendação prática ganhou a reputação de um pequeno clássico em estabilidade estrutural na arquitetura, 202. Foi também Boscovis quem desenvolveu o primeiro método geométrico para calcular a órbita dos planetas com base em apenas 3 observações das suas posições. Além disso, a sua teoria da filosofia natural, publicada originalmente em 1758, atraiu admiradores desde a sua época até os dias de hoje, pela sua ambiciosa tentativa de entender a estrutura do universo com base em uma ideia única, 203. Segundo um admirador moderno, foi ele quem deu uma expressão clássica a uma das ideias científicas mais poderosas que já foram concebidas, que nunca foi superada, quer pela originalidade dos fundamentos, quer pela clareza de expressão e precisão na sua concepção de estrutura, daí a sua imensa influência, 204. Essa influência foi realmente imensa. Os maiores cientistas europeus, particularmente na Inglaterra, elogiaram repetidamente a teoria e dedicaram-lhe grande atenção ao longo do século XIX, e o interesse por ela reacendeu-se na segunda metade do século XX, 205. Um estudioso moderno afirma que foi Boscovis quem fez a primeira descrição coerente de uma teoria atômica, bem mais de um século antes de ter surgido a teoria atômica moderna, 206. E um historiador da ciência recente chama-o o verdadeiro criador da física atômica fundamental, tal como a entendemos, 207. Acrescenta ainda que a sua contribuição original antecipou a linha de trabalho e muitas das características da física atômica do século XX. E não é apenas este o mérito da teoria. Porque, também qualitativamente, previu diversos fenómenos físicos que foram sendo observados, tais como a penetrabilidade da matéria por partículas em alta velocidade e a possibilidade de estados da matéria de densidade excepcionalmente alta, 208. Não é de estranhar, pois, que essa obra tenha sido objeto de muita admiração e elogios por parte de alguns dos grandes cientistas da era moderna. Faraday escreveu em 1844, parece que o método mais seguro é pressupor o mínimo possível, e por isso que acho que os átomos de Boscovitz levam grande vantagem sobre as noções mais usuais. Mendeleev disse de Boscovitz que é considerado o fundador da atomística moderna. Clerk Maxwell acrescentou, em 1877, a melhor coisa que podemos fazer é livrar-nos do núcleo rígido e substituí-lo por um átomo de Boscovitz. Em 1899, Kelvin comentou que a representação de Hooke das formas de cristais por pilhas de esferas, a teoria da elasticidade dos sólidos de Navier e Poisson, o trabalho de Maxwell e Clausius em teoria cinética dos gases, tudo isso são puros e simples desenvolvimentos da teoria de Boscovitz. Embora esse cientista sabidamente mudasse com frequência de pontos de vista, a sua observação final, em 1905, foi esta: a minha teoria atual é pura e simplesmente o boscovicianismo, 209. Em 1958, realizou-se em Belgrado um simpósio internacional para comemorar os 200 anos da publicação da teoria. Os trabalhos apresentados incluíram papers Niels Bohr e Werner Heisenberg, 210. A vida do P.E. Boscovitz revela-nos um homem que, permanecendo sempre fiel à igreja que amava e à ordem religiosa a que pertencia, tinha uma enorme fome de conhecer e de aprender. Assim o mostra um simples episódio. Em 1745, esse cientista passou o verão em Frascati, onde os jesuítas tinham iniciado a construção de uma residência de verão. Durante os trabalhos de escavação, os construtores acharam os restos de uma vila do século II a.C. Isso bastou para que o P.E. Boscovitz se tornasse um entusiástico arqueólogo, escavando e copiando pessoalmente os pavimentos de mosaico. Estava convencido de que o relógio de sol que encontrou era um dos mencionados pelo antigo arquiteto romano Vitrúvio. E ainda achou tempo para escrever dois ensaios sobre o tema, sobre uma antiga vila descoberta na crista do Tusculum e sobre um antigo relógio de sol e alguns outros tesouros encontrados entre as ruínas. As suas descobertas foram relatadas no Jornal da Literati no ano seguinte, 211. O P.E. Athanasius Kircher, de 1602 a 1680, assemelhou-se ao P.E. Boscovitz pelo seu interesse por uma enorme gama de assuntos, foi comparado a Leonardo da Vinci e honrado com o título de Mestre das 100 Artes. Os seus trabalhos em química ajudaram a desmascarar a alquimia, com que se haviam entretido perigosamente até cientistas como Isaac Newton e Robert Boyle, o pai da química moderna, 212. Em 2003, um estudioso descreveu Kircher como um gigante entre os mestres do século XVII e um dos últimos pensadores que puderam reivindicar, por direito próprio, o domínio de todos os saberes, 213. Como se trata de uma figura muito conhecida, mencionemos apenas uma das áreas em que se destacou. Kircher deixou-se fascinar, por exemplo, pelo Antigo Egito, tema em que se destacou pelos seus estudos. Em um deles, demonstrou que língua copta era, na verdade, um vestígio do primitivo egípcio. Foi denominado o verdadeiro fundador da egiptologia, sem dúvida porque realizou os seus trabalhos nessa área antes da descoberta da Pedra Roseta, em 1799, que possibilitou aos estudiosos a compreensão dos hieróglifos egípcios. Com efeito, foi por causa do trabalho de Kircher que os cientistas souberam que deviam procurar ao interpretar a Pedra Roseta, 214. Essa é a razão pela qual um egiptologista moderno concluiu que é incontestável o mérito de Kircher. Ele foi o primeiro a descobrir que os hieróglifos tinham valor fonético. Tanto do ponto de vista humanístico como intelectual, a egiptologia pode, verdadeiramente, orgulhar-se de tê-lo por fundador, 215. As contribuições jesuíticas para a sismologia, o estudo dos terremotos, foram tão substanciais que a própria especialidade tem sido designada, às vezes, como a ciência jesuítica. Os jesuítas notabilizaram-se nesse campo não só pela sua consistente presença nas universidades em geral e na comunidade científica em particular, como pelo desejo de reduzir ao mínimo o serviço dos seus semelhantes, os efeitos devastadores dos terremotos. Em 1908, o P.E. Frederick Louis Odenbach, de 1857 a 1933, reparou que o extenso sistema de colégios e universidades jesuíticas espalhados por toda a América oferecia a possibilidade de criar uma rede de estações sismológicas. Depois de receber a aprovação dos diretores das instituições jesuítas de altos estudos, bem como dos provinciais da América, comprou no ano seguinte 15 sismógrafos e distribuiu-os pelos centros de ensino. Cada uma dessas estações sismográficas coletaria dados e os enviaria à estação central em Cleveland, que por sua vez os repassaria ao International Seismological Center em Estrasburgo. Assim nasceu o Jesuit Seismological Service, hoje conhecido como Jesuit Seismological Association, descrito como a primeira rede sismográfica com instrumentação uniforme estabelecida em escala continental, 216. Mas o sismologista jesuíta mais conhecido, e efetivamente um dos cientistas mais elogiados de todos os tempos, foi o P.E. James B. Masluan, de 1833 a 1956, que, em 1925, reorganizou e revigorou o Jesuit Seismological Service, instalando a sua estação central na Universidade de St. Louis. Brilhante pesquisador, Masluan publicou em 1936 a Introdução à Sismologia Teórica, primeiro livro-texto da área na América. Foi presidente da Sociedade de Sismologia da América e da União Americana de Geofísica. Em 1962, esta última organização criou uma medalha em sua honra, que é concedida até os dias de hoje em reconhecimento ao trabalho de jovens geofísicos de destaque 217. As catedrais como observatórios astronómicos. No campo da astronomia, o público tem às vezes a impressão de que os eclesiásticos só cultivaram tão intensamente essa ciência para confirmar as suas ideias preconcebidas, mais do que para seguir as evidências aonde quer que elas os levassem. Já vimos quão falsa é essa afirmação, mas não custa acrescentar mais alguns fatos para encerrar a questão. Johannes Kepler, de 1571 a 1630, o grande astrônomo cujas leis do movimento dos planetas constituíram um progresso científico tão importante, manteve ao longo de toda a carreira uma intensa correspondência com os astrônomos jesuítas. Quando, em um determinado momento da sua vida, se encontrou em dificuldades económicas e também científicas, privado até mesmo de um telescópio, o P. Paulo Guldin, de 1577 a 1643, persuadiu um amigo seu, o P. Nicolaus Uschi, de 1566 a 1670, inventor do telescópio refletor, a enviar um desses aparelhos a Kepler. Este, por sua vez, além de escrever uma carta de agradecimento ao P. Guldin, incluiu posteriormente uma nota especial de gratidão no final do seu livro Sonho, publicado postumamente. Nela podemos ler: ao reverendíssimo P. Paulo Guldin, sacerdote da Companhia de Jesus, homem culto e venerável, amado patrono. É difícil encontrar qualquer outra pessoa com quem eu preferisse discutir temas de astronomia. Um prazer ainda maior para mim foi receber a saudação de vossa reverência, trazida pelos membros da sua ordem que aqui se encontram. Penso que é vossa reverência quem deve receber de mim o primeiro fruto literário da alegria que senti ao experimentar este presente, o telescópio 218. A teoria de Kepler acerca da órbita elíptica dos planetas tinha a vantagem da simplicidade sobre as teorias concorrentes. Os modelos de Ptolomeu, geocêntrico, e de Copérnico, heliocêntrico, que davam por certa a órbita circular dos planetas, haviam introduzido uma complicada série de eucantes, epiciclos e de frentes para explicar o aparente retrocesso no movimento dos planetas. O sistema de Tycho Brahe, que propunha também órbitas circulares, apresentava as mesmas complicações. Mas Kepler, ao propor órbitas elípticas, fez com que esses modelos parecessem claramente grosseiros em comparação com a elegante simplicidade do seu sistema. Mas esse sistema estaria correto? O astrônomo italiano Giovanni Cassini, de 1625 a 1712, aluno dos jesuítas Riccioli e Grimaldi, usou o observatório da esplêndida Basílica de São Petrônio, em Bolonha, para dar suporte ao modelo de Kepler 219. Eis um ponto em que se vê como é desconhecido hoje o importante contributo que a Igreja proporcionou à astronomia. Nos séculos XVII e XVIII, as catedrais de Bolonha, Florença, Paris e Roma eram os melhores observatórios solares do mundo. Em nenhum outro lugar do mundo havia instrumentos mais precisos para o estudo do Sol. Cada catedral dispunha de orifícios destinados a deixar passar a luz solar e de linhas de tempo, ou linhas meridianas, no piso. Pela observação do caminho traçado pelos raios de luz sobre essas linhas, aqueles pesquisadores puderam obter medidas precisas do tempo e prever os equinócios, e também puderam fazer cálculos precisos acerca da verdadeira data da Páscoa, que era a finalidade inicial desses observatórios, 220. Cassini necessitava de equipamentos suficientemente precisos para medir a imagem projetada do Sol com uma margem de erro não superior a 7,5 mm. A imagem do Sol varia de 125 a 840 mm ao longo de um ano. Naquele tempo, a tecnologia usada nos telescópios não estava suficientemente desenvolvida para fornecer essa precisão. Foi o Observatório de São Petrônio que tornou possível a pesquisa de Cassini. Se a órbita da Terra fosse realmente elíptica, sugeria Cassini, deveríamos esperar que a imagem do Sol projetada no piso da catedral crescesse à medida que os dois corpos se aproximassem, ao passar por um dos focos da elipse, e que diminuísse quando se afastassem, ao passar pelo outro foco 221. Cassini conseguiu levar adiante a sua experiência em meados da década de 1650 a 1660, juntamente com os seus colegas jesuítas, e pôde finalmente confirmar a teoria das órbitas elípticas proposta por Kepler 222. Como explicou um estudioso, deste modo, pelas observações feitas na Igreja de São Petrônio, no coração dos Estados Pontifícios, os jesuítas confirmaram a pedra angular da versão de Kepler acerca da teoria copernicana e destruíram definitivamente a física celeste aristotélica 223. Não foi um progresso pequeno. Com palavras de um astrônomo francês do século XVIII, Jérôme Lalande, O uso dos meridiana da Catedral de São Petrónio marcou a época na história da renovação das ciências. Uma fonte dos comércios do século XVIII asseverou que essa realização deveria ser celebrada nas eras futuras em homenagem à glória imortal do espírito humano, que foi capaz de copiar na Terra, com tanta precisão, as regras do eterno movimento do Sol e das Estrelas, 224. Quem haveria de imaginar que as catedrais católicas ofereceriam contribuições tão importantes ao progresso da ciência? Os observatórios das catedrais continuaram a dar substancial apoio ao progresso do trabalho científico. Entre 1655 e 1736, os astrônomos fizeram 4.500 observações em São Petrónio. Com o transcorrer do século XVIII, as melhorias introduzidas nos instrumentos de observação foram tornando as catedrais cada vez mais obsoletas, mas elas continuaram a ser usadas para medir o tempo e também para estabelecer os rios das ferrovias. O dado que perdura, como afirma J.L. Elbron da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é que durante mais de 6 séculos, desde a recuperação dos antigos conhecimentos astronômicos durante a Idade Média até o Iluminismo, a Igreja Católica Romana deu mais ajuda financeira e suporte social ao estudo da astronomia do que qualquer outra instituição, provavelmente, mais do que todas as outras juntas, 225. Em resumo, as contribuições da Igreja para a ciência estenderam-se muito além da astronomia. Foram as ideias teológicas católicas que forneceram as primeiras bases para o progresso científico. Foram os pensadores medievais que assentaram alguns dos primeiros princípios da ciência moderna. E foram os sacerdotes católicos, filhos leais da Igreja, que demonstraram de modo consistente tão grande interesse pelas ciências e tantas realizações em campos tão variados como a matemática e a geometria, a ótica, a biologia, a astronomia, a geologia, a sismologia, e por aí fora. Quanto disso é do conhecimento geral, e quantos textos sobre a civilização ocidental o mencionam? Fazer estas perguntas já é responder a elas. Contudo, graças ao excelente trabalho dos historiadores recentes da ciência, que cada vez mais vêm reconhecendo à Igreja aquilo que lhe é devido, nenhum estudioso sério poderá jamais repetir o desgastado mito do antagonismo entre a religião e a ciência. Não foi mera coincidência que a ciência moderna tivesse surgido no ambiente católico da Europa Ocidental.